Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos, pesquisadores e artistas de diferentes nuances culturais. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. E hoje eu vou conversar aqui com o violonista, compositor, arranjador e produtor musical Dante Ozzetti. Natural de São Paulo, Dante é irmão da cantora Na Ozzetti e da flautista Marta Ozzetti. Com décadas de trajetória artística e diversas premiações musicais, Dante se tornou parceiro de grandes nomes da música brasileira como Luiz Tati, Chico César, Zé Cavaleiro, Zélia Duncan, Alzir Espíndola, Selmar, entre outros. Gravou belos álbuns autorais como Ultrapássaro, A Show, Amazônia Órbita e Abre a Cortina. Bem, mas quem vai relatar esses e outros pontos da carreira deste excelente músico paulistano será ele mesmo. Mas antes de chamar o Dante, como é de praxe aqui em nosso programa, vamos de som, vamos ouvir Estopim, uma canção de Dante e Luiz Tati. Aqui, na voz de Na Ozzetti. Estopim no MPB Unesp. Muito bom, bela faixa para iniciarmos bem este podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Dante Ozzetti. Dante, bem-vindo ao MPB Unesp.
Ah, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer falar com todos.
Opa, satisfação conversar contigo. É, Dante, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado, da minha entrevistada, né? A relação com a música, com a arte. No seu caso, para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava a música de alguma maneira?
Sim, através dos meus tios, né? Eu ouvia muito a música dos meus tios. Tinha um tio clarinetista, tinha outro tio que era, tocava sanfona. E meus pais também ouviam muita música, principalmente minha mãe. Ela tem nome de ópera, né? O meu avô, ele era... gostava muito de ópera, tinha 11 filhos, então teve Lucia, que é o nome dela, Otelo, Aida, Fausto, Fosca, todos os meus tios têm nome de ópera. E aí meu avô, ele à noite, ele juntava os filhos, ficava ouvindo ópera, contava, né, todas as histórias tal, e então minha mãe cresceu nesse ambiente. Então, diretamente, né, a gente teve essa influência.
Você é natural de São Paulo mesmo?
Sou de São Paulo.
Capital, cresceu na capital.
Capital.
Legal. E com base nisso, o que você ouvia?
A gente ouvia muitos Beatles, né? Na infância eu ouvia muito Beatles, muita Jovem Guarda, MPB, os festivais, né, a época dos festivais. Então, minha infância foi... com esse tipo de música. Depois, já na adolescência, quando a gente vai crescendo, aí ouvia outro... já começou a entrar Clube da Esquina, né? Muita música instrumental, Gilberto Gismonti, uma grande influência, Neto Pascoal. Ouvia muito jazz. Essa é a influência, assim.
Muito
da,
bom.
Ia de rádio, principalmente.
E o violão, quando entra na sua vida, Dante?
Eu comecei a estudar violão com 14 anos, né?
Uhum.
Mas a minha primeira composição foi aos 9 anos.
Eu fiz uma
A composição que eu fiz pra minha mãe.
Você lembra, assim, até o nome dela, o título?
Ah, não vou lembrar. Mas eu lembro que porque era dia das mães, né, na escola, uhum. Eu tinha 9 anos, então cada um, filho, fazia alguma coisa pra mãe e eu compus uma música.
Legal. E a questão do violão, como você falou, é aos 14. Você foi estudar algum conservatório, escola? Como é que foi o processo de aprendizagem?
Eu comecei a estudar com o João, um professor que chamava Joãozinho Sobrinho, né? Joãozinho da Silva Sobrinho, é o famoso Joãozinho Bossa Nova. Uma pessoa que morou junto com o João Gilberto e tinha muita propriedade, assim, tinha muito conhecimento, né?
Uhum.
E aí a gente tocava muito choro, essa escola do choro, no violão, né? Comecei no violão assim.
E quando pinta aí o caminhar, né, das coisas, quando pinta a profissionalização, como é que foi? Foi natural?
Olha, eu fiz faculdade de música, uhum, e fiz faculdade de arquitetura. E
onde?
Ambos foram... Eu fiz na Brás Cubas, né?
Legal.
A arquitetura. E aí ambos eu fazia, ia para Mogi, né, de manhã, e à noite fazia faculdade de música. E foi junto, né? Fiz arquitetura e música juntos. E aí tocava, fazia... Eu trabalhava muito com a minha irmã, né, com a Nausete, e enquanto ela trabalhava no Grupo Rumo, a gente fazia um trabalho já paralelo, que era já uma forma de... Então já era um laboratório para todo o trabalho que ela veio fazer a partir do Grupo Rumo, né, depois que ela saiu do Grupo Rumo, que eu acabei produzindo a maioria dos discos dela. Já era um trabalho, assim, que eu fazia voz e violão, a gente tocava no Lira Paulistana, fazia aquelas experiências de desestruturação das músicas, né? Grandes experiências assim que eu fiz com a Ana, que eu fazia com a Ana, na época que ela ainda estava no Rumo. E a partir daí, quer dizer, me tornei profissional mesmo no disco da Ana, no primeiro disco, que ela foi contratada para fazer pela Continental, para fazer o primeiro disco, né? E o Wilson Souto, que era o diretor da Continental, me chamou para produzir o disco e fazer os arranjos, e que eu podia usar com o que quisesse, orquestra, cordas. Ele convidou eu, a Ana e o Itamar Assunção, para fazer. E ambos os discos foram gravados no mesmo estúdio, que é o estúdio da Transamérica. E a Ana gravava à tarde e o Itamar gravava de noite, né? E os músicos, eles tocavam nos dois, que era o Boccato, Cláudio Farias, tocavam nas duas bandas, né? E aí eu fiz esses arranjos e foi o primeiro trabalho assim, profissional mesmo, que eu considero que é profissional.
Esses dois primeiros você produziu da Nauzete, né? É, uhum. Você acabou ganhando aí o prêmio Sharp, né? De melhor arranjador isso. E crítico, é isso, né?
Isso. O prêmio Sharp é o antigo prêmio da música brasileira, né? Hoje é o prêmio da música brasileira. Uma época foi prêmio Tim, se não me engano. E depois foi o... Hoje em dia é o prêmio da música brasileira. O grande prêmio da música brasileira.
Isso ajudou, colaborou assim a abrir um leque do seu trabalho em si?
Sim, eu comecei a ser conhecido como arranjador, né? Como produtor musical, como arranjador. Até então era conhecido como violonista, né? Porque participava dos shows da ANAP, principalmente. E aí abriu esse campo da área de produção, né?
Você falou do Lira Paulistana, né? É um espaço emblemático da cena da paulista, né? Até brasileira, vamos estender assim, né? Como você analisa a importância do Lira Paulistana para a música, até da sua geração também, que veio tudo, sim, né? Esse movimento da vanguarda paulista, entre outras questões.
O Lira Paulistana funcionava como um guarda-chuva, né? Ele abrigava, assim, a tudo que estava sendo feito de novo. De tanto, mas não era só música, não. Era em todas as artes, né? Porque tinha uma coisa principal, que era a música, né? Que eu chamava as pessoas, mas ali tinha um montão de gente que vinha da FAO, do Mackenzie, arquitetos, que fazia a parte de... a FAAP também, que fazia a parte gráfica dos lambi-lambis, aí fazia os cenários, muita gente foi para a área de áudio, né? Então ali foi um grande guarda-chuva, assim, que centralizou, né, toda essa produção da década de 80, né? Desde o rock até a música de vanguarda, mas passou por ali, acho que todo mundo, assim, na década de 80. Nessa época funcionava, assim, como fazendo parte desse guarda-chuva, o MASP, Lira Paulistana, a Funarte, São Paulo, na Alameda Norte. E o Sesc Pompeia, que estava sendo inaugurado, né? Então, esses lugares eram os lugares que a gente tocava.
E, Dante, dando sequência aí no decorrer da sua trajetória, você gravou e trabalhou com muita gente antes de você lançar seu primeiro álbum solo em 2000, intitulado Ultrapássaro, por sinal, um belo álbum. Hein? Como é que foi o processo de concepção de Ultrapássaro?
Eu participei do Prêmio Visa. O Prêmio Visa era um prêmio do Visa, né? O cartão Visa, com a Rádio Eldorado. Então tinha três categorias, três. Cada ano era uma coisa. Um ano era instrumental, outro era de intérpretes e outro de compositores. Eu participei do terceiro, né? Eu ganhei o terceiro. Eu lembro, o primeiro foi, ganhou o André Memari, né? O André Memari participou, a Milton de Holanda. Aí o segundo ganhou a Mônica Salmazo. Aí o terceiro, que era de cantora, o terceiro eu ganhei. Depois veio, aí voltava a ser instrumental, ganhou o Yamandu Costa. Uhum. E o Renato Braz na sequência. Então era um prêmio muito importante. E uma das coisas do prêmio era gravar esse disco.
Ah, que bacana. E aí, mas você já tinha assim... as canções, elas surgiram naquele mesmo período, ou se já tinha alguma coisa já guardada, composta?
Esse prêmio, ele contemplava o conjunto da obra, né? Não precisava ser coisas inéditas, mas eu fiz muita coisa durante o processo. Eu tinha como parceiro, principalmente o Luiz Tati, e a gente compunha rápido, eu ia para a segunda fase, aí vamos colocar, porque tinha que tocar no mínimo 7 músicas diferentes.
Nossa, né? Puxado, hein?
É. E aí eu falei, eu vou pegar algumas que eu já tenho, mas eu vou compondo conforme eu vou. E eram 3 fases, né? E aí cada fase você tinha que apresentar 3 músicas, no total 12 músicas. E a final foi com a Jazz Sinfônica, né? E aí eu compus para a Jazz Sinfônica tocar, inclusive. Então foi durante esse processo que eu fiz as músicas. O Prêmio Visa foi no ano 2000. Aí, a partir de janeiro de 2001, eu comecei a fazer os arranjos já para usar. Então, foi utilizar as cordas, né?
Uhum.
A gente usou na orquestra de jazz sinfônica. Usei... foi um disco bastante recheado, assim, de sonoridade.
Em seguida, Forma de Falar, né? Obviamente, o outro álbum, A Show também, que teve uma repercussão bacana também de mídia. Aí já é 2005, 2006, né, Dante?
Isso. O A Show também foi um... O grande achado, né, do A Show foi eu ter achado a Selmar, né? E foi até um processo interessante, assim. Assim que eu fiz o disco Ultrapássaro, eu fiz um evento no Café Piu Piu, que chamava Dante Convida Compositores. Eu juntava todas as quartas-feiras 6 compositores. Então eles vinham na minha casa no sábado, a gente queijo, vinho e tal, né? E a gente ficava programando o show, qual que show seria na quarta-feira.
Uhum.
E aí eu conheci muita gente, inclusive conhecia Selmar, aí trazia Alzira Espíndola. Foram 36 compositores.
Nossa, que legal, cara.
Chico Saraiva, Rafael Altério, Vicente Barreto, muita gente, né? Todo o pessoal do 5 a Seco, eles estavam começando,
uhum.
Danny Black. Então a gente fazia essa... Aí eu apresentei uma música para Selmar, que ela cantou nesse Café com um dos eventos. Aí quando eu me inscrevi no Festival da TV Cultura, a NAC gravou a minha música, né? Que é a música Show.
Uhum.
Ela já tinha... Ela não ia poder participar, não lembro qual o motivo. Aí eu falei, bom, vou chamar a Selmar, que me encantei com a Selmar. E foi o grande achado, porque ela encantou o público ali nela.
Muito bom, então vamos aproveitar e ouvir Ultrapássaro. Vamos nessa!
Apavora assim que anoitece, depois que me...
legal, outro belo som por aqui. E Dante, você criou uma parceria muito emblemática com o Luiz Tati. Tá bem claro aqui, né? Até no nosso programa, nas faixas que estamos ouvindo. Como é que surgiu essa parceria musical tão relevante, tão produtiva?
Ele surgiu naturalmente. Foi através de um disco da Ná, o disco Estopim. Que eu já tinha... a Ná já era parceira do Tati, né? Quer dizer, não no grupo Rumo, mas na carreira dela já começou a fazer essa parceria. Aí foi um pouquinho por encomenda, eu fiz 4 músicas com o Luiz Tati. Começar pela própria música Estopim, foi a primeira música que eu fiz com ele, que deu nome ao disco da Ná, né? O disco Estopim. E ali a gente compôs o Nosso Amor, Estopim, Crápula, e não lembro qual que era a outra que a gente compôs, mas compusemos 4 músicas já que já entrou nesse disco, né? E a partir daí a gente começou a ter essa prática de compor juntos, né?
E você tem um processo, Dante, de composição? É um jorro que vem de uma vez, como você falou, pela velocidade que vocês faziam? Ou você fica burilando ideias?
Sim, a minha parte é a parte musical, né? Então, quando eu faço uma parceria, assim, eu estou falando de canções, né? Quando faço uma canção, que eu trabalho com o Tati ou com algum outro letrista, né? Eu sempre faço a música antes, mas eu já conto uma história musical, né? Com perguntas e respostas, com afirmações. Quer dizer, a música que eu componho já tem uma linha que é de canção, que é diferente de uma linha que é de instrumental, né? Uma música instrumental necessariamente não vai ser boa para canção. Você já tem que fazer uma coisa que vai se adequar a palavras, né? Então, eu já conto uma história, que é uma história musical, não tem letra, mas tem uma coisa que eu sei que ali vai encaixar uma pergunta, ali vai, né? É uma afirmação, ou abrindo um diálogo e tal. Então, algumas músicas elas vão naturalmente assim, outras já são forçadas. Tem músicas que eu já fiz como em forma de diálogo mesmo, como Dentro e Fora. Né? E você falou, quero saber, me diz que tal, eu tô, mas como assim? Tal, eu tô assim, aqui tá, até aqui tá. Né? Então já fiz essa composição já pensando em que fosse um diálogo. Aliás, já fiz essa música pro Prêmio Visa mesmo.
Legal.
Porque eu queria no Prêmio Visa fazer uma coisa mais divertida, né? Eu assisti assim as outras apresentações dos outros compositores e tinha uma coisa que predominante, assim, que eu achei que faltava diversão. Então eu comecei a compor algumas músicas que se divertiam, né? Essa música, por exemplo, eu chamei a Naya e a Virginia Rosa para fazer esse diálogo. Então, quer dizer, cada música que eu faço, quer dizer, a partir daí, né, que a gente veio fazendo de lá para cá, elas têm sempre um parto de alguma coisa, assim. Não necessariamente eu dou o tema. Né? Aliás, quase nunca eu dou o tema. Mas eu já conto uma história, que é musical, que eu tenho certeza que vai caber numa letra.
E o compositor já tem essa percepção, principalmente quando trabalha contigo, né?
Sim. O Luiz, por exemplo, ele quando ele retorna com a letra, eu não mexo nada, tá perfeito. Assim, todas as palavras couberam. Às vezes faço umas músicas com Joãozinho Gomes também, né, que é lá do Pará. Também a gente não mexe em nada, assim, ele me devolve exatamente como foi. Mas porque eu já mandei pensando nisso, né?
Você falou anteriormente sobre a desconstrução da música, né? E o próprio Tati e o Wisnik criaram obras importantes, inclusive acadêmicas, né?
Isso.
Que trata a desconstrução para construir, né? Mas para compor, né? O vídeo pode ficar um pouco confuso, mas tem obras bem importantes para quem interessar buscar mais. Como é que você analisa essa, vamos dizer, modernidade da música, Dante? Como é que ela se encaixa? Porque ela tem mesmo uma questão diferenciada, né?
Assim, no caso, porque são pensamentos diferentes, né? Encaixa em coisas diferentes. Eu fiz, nos primeiros discos da Ná, principalmente, a gente fez alguns trabalhos de desconstrução e construção, principalmente na música Sua Estupidez, né? Sim. A gente desconstruiu a música e a gente reconstruiu ela, até não chegou a mudar a harmonia, mas eu dava mais tensão, porque a Ná, ela queria dar tensão, pra, né? Sua estupidez, isso aqui, né? Ela cantava de um jeito, e eu tinha que harmonizar aquilo que fosse dando cada vez mais tensão. Então, sim, eu tive que tirar aquela coisa que era original, né, do Roberto Carlos, com a gravação da Gal, e recomeçar a partir como a Ná interpretava. Fizesse isso também com a música Dia Como Eu Te Amo, né? Eu acho que isso tem relação com a arquitetura um pouco, no meu caso, sabe? É a coisa de você ver o todo, né? De você construir mesmo, né? Você
reformular, você, né?
Exatamente. A forma de fazer tem muito a ver com a arquitetura, eu acho.
Beleza, então agora vamos escutar A Show, outra parceria desses grandes músicos, Dante Ozzetti e Luiz Tati. Aqui com a participação da querida Selmar, que também já esteve presente aqui em nosso programa. Então com vocês, A Show no MPB Unesp.
Ativar o amor, se despir é ativar, resistir é aturar o amor, insistir é saturar, aderir é estar com seu amor, adorar é superstar, aplaudir até sentindo dor é amar. Viver um grande amor, verá. Consentir é educar o amor, seduzir é cutucar, amarei é conjugar o amor, não amei é enxugar, avançar é conquistar o amor. Achou. Ai, 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 ai. Investir é cultivar o amor, se despir é ativar, resistir é aturar o amor, insistir é saturar, aderir é estar com seu amor, adorar é superstar, aplaudir até sentindo dor é amar. Quem puder viver um grande amor, verá. É cutucar, amarei é conjugar o amor, não amei é enxugar, avançar é conquistar o amor, amansar é como estar, como estou, com muito amor pra dar, eu dou. Quem estiver atrás de um grande amor, achou. Ai, 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 ai. achou.
Bacana, mais uma bela faixa para ilustrar bem aqui o nosso podcast. E Dante, seguindo os álbuns, né? Tem outro trabalho seu que eu também gosto bastante, que é Amazônia Órbita, um disco instrumental com enfoque na cultura amazônica, onde você trabalha com grupos, né, com músicos locais, com instrumentos orquestrais, regionais e elementos eletrônicos. Nesse sentido, duas perguntas. Qual o desafio nos arranjos da orquestração dessa diversidade de instrumentos, que ficou muito bonita? E como rolou o processo de produzir este álbum?
Eu acho que assim, a questão de orquestração, ela tem a ver, linkando um pouquinho com o que eu falei agora há pouco, com a arquitetura. Porque é assim, não é nada mais do que você conseguir os espaços sonoros, né? Você isolar os espaços sonoros, né? Você perceber, se pegar numa orquestra, vai, assim, você entende por que, que o violoncelo está ali na frente, por que, que o contrabaixo está ali na lateral de quem está olhando, né? Do lado direito, onde as trompas estão, que elas estão um pouquinho acima das cordas, mas não estão junto com os metais, porque elas se misturam ali com as cordas, né? Se você vai fazer um arranjo e você usa as cordas com as trompas, mais do que usar os metais que estão lá no fundo, por causa de volume, mas também de timbres, né? Então você já tem essa coisa que foi se formando nas orquestras, mas também tem na composição. Eu costumo fazer assim, é separar muito. Isso tem a ver com a arquitetura, que é a arquitetura que eu gosto de fazer, que é aquela arquitetura que você mostra do que é feito. Se tem um pilar assim, aquele pilar ele tem que mostrar que tem um pilar, não tem que esconder com gesso. Entendeu? Não, um pilar. Então você tem que projetar e aquilo ficar bonito, né? E aquilo é assim, fica bonito por mostrar do que é feito. Então, assim, você vê uma viga que está aparente e fala assim, poxa, essa viga está segurando aquilo, olha que bacana, né? Você vê o MASP de longe, você fala, pô, aquelas quatro vigas, assim, elas estão pendurando aquela caixa enorme, né?
Total, total.
Não é? Sim. Exato, é um brutalismo, né, na arquitetura. E isso tem muito a ver com a composição que eu faço desde o início, porque eu já faço uma composição, mesmo, pode ser uma canção, mas eu já faço com a linha de baixo, já faço com o ritmo que vai ter. Eu geralmente mando uma linha, que vai ser a linha melódica, mas já tem uma linha de contraponto que eu sei que vai acontecer. Então eu já mando assim, com a linha principal, mas já tem uma estrutura. Eu já componho dessa forma. Eu não componho assim, fazendo harmonia e fazendo melodia. Não, eu componho já...
Pensando no todo.
No todo, né? Somente a linha de baixo. Muita coisa começa pela linha de baixo só.
É estrutural, como você sinalizou agora, né?
É. Aí, na primeira pergunta, na verdade. Eu fiz um trabalho, eu comecei em 2013, a fazer um trabalho com uma cantora do Amapá, chamada Patrícia Bastos, né? Que queria fazer ela veio para me procurar, porque ela conhecia os discos da Ná, porque ela ganhou um prêmio também, que era do projeto Pixinguinha, de fazer um disco com os ritmos da Amazônia, principalmente do Amapá. Então ela me trouxe esse material, falou, poxa, lá no Amapá a gente tem alguns ritmos, que é o marabaixo, o batuque, que só tem lá, né? Então eu queria fazer um trabalho nesse. Aí eu peguei aquilo e comecei a viajar com ela. E fui fazer umas gravações com o Trio Manari, que é um trio de percussão de Belém, que são exímios músicos maravilhosos e são pesquisadores da universidade.
Inclusive você fez Sesc com eles, né?
Isso, exatamente. E aí nesse processo de gravar o disco da Patrícia, que inclusive chamava o disco chamado Zulusa, lançado em 2013, esse prêmio também ganhou. Ela ganhou a melhor cantora. Né? E ganhou o melhor da música brasileira. E já foi um processo assim de eu conhecer esses ritmos apresentados pelo Trio Manari. E eles me apresentaram, porque a gente começou a viajar. Eu fiz um outro edital, que era do Ministério da Cultura, que era para ir em 14 cidades da Amazônia.
Nossa!
O Trio Manari e a Patrícia Bass. Então eu viajei, fui em 14 cidades, foi um ano inteiro que eu fui para a Amazônia, né?
Que legal!
Só que ali eu tinha do lado o Trio Manari para me ensinar as coisas, me mostrar. E aí, conforme a gente ia gravando, eu ia gravando muito bem o que eles, eu ia tendo muito bem o que eles tinham gravado. Sim, já espertamente, já falava assim: poxa, me apresenta um ritmo aí. Aí eles falaram: ah, vou tocar então samba de cacete. Aí eu falava: aproveita e me fala o que, que é. Uhum. Aí eles gravavam, aí eu tinha lá um track exatamente como que o instrumento, o curimbó estava tocando, que era no grave, como que o. É, todos os instrumentos de percussão que eles faziam, eu tinha separado.
Que
para. Aí eles me apresentaram 10 ritmos, né?
Nossa!
Dança do Marambiré, Lundu do Marajó, Lundu indígena, Lundu Marajoara, já falei, o próprio Marabaixo, uhum. O Batuque do Curiaú. O Curiaú é um quilombo.
Né? Uhum. Muito rico, né? Um material muito rico culturalmente.
Exatamente. Aí chegou em 2014, janeiro, férias, falei, nossa, eu tenho um material fabuloso. Vamos ver o que eu vou fazer alguma coisa com isso. Aí comecei a ouvir aquelas percussões e falei, puxa, eu vou pegar cada elemento desse e vou transformar num instrumento de orquestra. No sentido, assim, de tirar. Poder tirar a percussão e ver o que acontece só usando aquilo. Aí escolhi 4 instrumentos, que eram o fagote, uhum. A tuba, flauta e clarinete, instrumentos de sopro. E comecei a fazer as composições a partir desses elementos rítmicos, né? E eu fui, da minha surpresa, fui vendo que eu tirava a percussão e aqueles ritmos e a essência estavam ali.
Que bacana! Ficou genial, né? Ficou um trabalho
aí, lindo. Então, aí eu chamei o Du Moreira, que trabalha muito bem, né? Era do grupo Bojo, música eletrônica, e produtor também, baixista. Eu já tinha chamado ele para fazer o disco Zuluzu da Patrícia, para trabalhar eletronicamente esses ritmos, né, do que estava fazendo. Eu escrevi para a orquestra de cordas, e tem um fator interessante, que assim, que a gente já começou a descobrir no disco da Patrícia, do Zuluza, quando a gente gravou as percussões lá com o Trio Manari, tem muito aquelas coisas dos médios graves, né, aquele bum que fica assim, nos tambores, e aí... A gente observando nos discos que eles gravavam, eles tinham que fazer uma... Quem ia mixar, tinha que ficar um fiozinho de percussão do Manari, porque tinha que tirar tudo aqueles médios graves e se não valorizava aquele negócio. Uhum. E aí eu falei, putz, vamos trabalhar. E o que o Du veio com a ideia? Falou, vamos gravar de novo tudo que eles fizeram, eletronicamente? E pensando assim, numa mixagem, a gente deixa o natural... Só que vai entrando com a parte eletrônica, fazendo exatamente o que eles fizeram, até um ponto que você não sabe o que é eletrônico e o que é acústico. Aí o que aconteceu na fusão? Conforme o elemento eletrônico ia entrando, ia aparecendo, foi uma descoberta assim, de produção incrível. Uhum. Isso ficou muito claro no disco no primeiro disco, que é o Zuluzu. Quando veio o disco Batom Bacaba, do Patrícia Vasco, que a gente produziu também, eu e o Du Moreira, que eu fiz junto com o Amazônia Órbita, né? O Amazônia Órbita Instrumental e esse Câncer, uhum. Fez ao mesmo tempo. E os dois foram produzidos por mim e pelo Du Moreira. A gente já começou a tirar partido dessa coisa eletrônica. A gente já sabia o que ia acontecer e essa coisa eletrônica ela já começou a fazer parte do arranjo.
Que ideia isso, cara.
E aí foi o disco o Batom Bacaba, foi assim... E o disco Amazônia Órbita foi assim.
Muito bom, muito bom. Ficou sensacional mesmo, assim. Um som que a gente não cansa de ouvir, assim. Tem todo esse astral, né, cultural da Amazônia, que é perceptível, e essa modernidade também.
E você sabe o que é interessante? Que, assim, eu fiquei morrendo de medo de mostrar.
Por quê?
Porque é como se estivesse apropriando de uma coisa que era deles, né?
Ah, entendi. Você se sentia, nossa, vou usurpar aqui.
É, exatamente, porque principalmente quando a gente está nesse momento já, dessa coisa Sim. ecológica, né? Eu falei, poxa, não, como é que eu vou fazer? Mas aí eu tive mais a consciência de que o que eu estava fazendo era um olhar de um músico paulistano, e com um compositor paulistano, contemporâneo, usando sonoridade contemporânea, não estava trazendo, querendo mostrar os ritmos que eles estavam fazendo, né? Então, é a minha visão sobre aquilo. Então, sim, eu foquei mais nesse sentido, de ter a minha visão, e isso foi também compreendido. Mais ainda, lá, eles se identificaram.
Que beleza.
Aí foi minha surpresa. Eu recebi muita coisa assim, falou, nossa, a gente se identifica tanto com esse disco. E não era minha intenção isso, né? Era, minha intenção era realmente ter uma visão,
claro,
própria sobre aquilo, né?
E com respeito à origem, né, Dante? Ele, você vê que é preservada a cultura regional, né?
É, eu não podia deixar de ser, né? Eu quis trazer, né? Mas, uhum, assim, com o meu olhar, né? Com o meu jeito de fazer a música, né? Tem a assinatura minha, né?
Beleza, este é o grande Dante Ozzetti aqui no MPB Unesp. Então, aproveitando, vamos ouvir Lundu Indígena, faixa do álbum Amazônia Órbita. Dante Ozzetti no MPB Unesp. muito legal, outra sonzeira por aqui. E Dante, tocando o barco, seu álbum mais recente é Abre a Cortina, novamente em parceria com o Tati. Como é que pintou esse trabalho nesse seu caminho?
É, esse disco ele foi uma... entrou como uma comemoração, foi um projeto contemplado pelo PROAC, né? Como uma comemoração dos 25 anos de parceria com o Stati. E aí a gente, só que quando foi contemplado, a gente olhou um pro outro assim e falou: ô Luiz, vamos fazer, a gente vai pegar as músicas que a gente já tem, né, de 25 anos, vamos compor tudo novo, né? E aí era pandemia, que favoreceu, né, de certa forma, a gente compor. E a gente compôs toda, acho que só uma que já existia, a gente compôs tudo novo, né? Então foi um processo bem
reforçando bacana. A parceria, né?
Exatamente.
E fizeram a distância devido à pandemia ou vocês conseguiam se encontrar, dava na época?
Olha, eu nunca me encontrei com o Luiz Tati para fazer uma música, nem antes da pandemia.
É mesmo, Dante? Sério?
Nunca, é sério. Eu faço minha parte, ele faz a dele, né? Eu já mando, já pensando que é ele, principalmente quando eu sei que eu vou mandar para ele, eu já faço com a cara dele. E ele vem, coloca a letra e me manda de volta. Eu não falo nem sobre que assunto que eu estou falando. Agora, ele tem uns acertos que é um absurdo, né?
Vocês dois.
É, mas eu acho que... ele tem uns acertos assim... Por exemplo, a gente fez uma música... Eu estava fazendo o disco Zulusa, né, de 2013, para a Patrícia, e compus uma música, um ritmo chamado Cacicó, que é um ritmo ali da Guiana Francesa, que faz divisa com o Amapá, né? Uhum. Que tem muita influência. Né? Então é um cacicó. E aí fiz aquele ritmo cacicó e mandei para ele. Falei: Luiz, vou fazer uma letra, é para um disco de uma cantora da Amapá. A única coisa que eu falei. Aí ele volta com uma letra que ele fala assim, da zona de prostituição que existe nas fronteiras, uhum. Sabe? Eu não falei nada disso.
Dos crimes, né? Que é uma região de crime também.
Exatamente. Aí, tanto que as pessoas que ouvem lá, assim, até a funcionária da Patrícia, ela, quando eu fui para lá, ela falou assim: pô, eu me identifico tanto, porque é a minha história.
Olha só.
Entendeu? Então, eu não sei onde ele foi buscar isso. Não sei mesmo. Eu nem perguntei também, mas ele não foi pesquisar. É uma coisa que é de gênio, assim. E a gente já teve vários momentos assim, que ele vem com a letra do Sobreviver, que está nesse disco. Né? Ele fala que é a música mais triste que ele já fez. E, aliás, nesse disco está a música mais triste e a mais alegre. Declarações do próprio Luiz Tati. E aí a música Sobreviver, que a Caná cantou e o Renato Brás, a música, assim, quando ele veio a letra falando da pandemia, né, desse momento que a gente passou, nossa, isso toca tanto as pessoas, e já me tocou, assim, que eu não falei nada para ele, né, eu mandei uma música que ele sentiu dessa forma
e fez a letra,
uma coisa assim, falou: olha, não vamos repetir a música, deixamos ela curtinha, não tem sentido repetir e fazer, ela tem que ser sucinta, assim, tem que chegar nas pessoas e ir embora.
Bacana, né? Muito bom. Dante, você é um músico, né? um artista também, que já passou por várias fases da indústria fonográfica, né? Desde lá do vinil, cassete, tal. Hoje nós estamos nas plataformas digitais e mídias sociais. Como é que você lida com essa questão?
Olha, num momento, a gente estava meio perdido com relação aos streamings, né? Porque as gravadoras, ela passou da fase que a gente todo mundo achou que elas iam quebrar, e elas deram a volta por cima, agora elas estão dominando muito mais. Porque elas que criam os playlists. Então, você vai lá no Spotify, que é a maior... Você tem lá as gravadoras pagando, né, para tocar as playlists que elas colocam no mundo inteiro. Então, você não tem como concorrer num Spotify. No stream, não tem, é impossível. Né? Você tem muito menos do que... Então, hoje está muito pulverizado essa questão de você ser independente, qualquer um pode ser independente, porque você tem recursos, você pode fazer seu trabalho em casa mesmo, né? Tem recurso tecnológico para fazer tudo, mas é muito pulverizado, é muito mais nichos. Então você tem que trabalhar num nicho, que às vezes é um nicho muito, muito restrito.
E o retorno financeiro é muito baixo, né, para vocês, né?
Do ponto de vista do streaming, muito baixo, nem existe. Então a gente vive shows, né? Que teve um momento que as gravadoras quiseram entrar na vida do artista fazendo shows. Agora já saíram porque no streaming estão vivendo, ganhando muito mais. Então está até começando a ter um movimento, que eu até faço parte, de conversa. É uma coisa que está começando agora. Principalmente com o Aquiles do MPB4, né? Porque tá, assim, é uma insatisfação geral.
Sem dúvida.
Com relação ao que está acontecendo, né? O que se está preso a essa coisa dos streamings, da mídia viciada, né? Quando ela não quer ser viciada, ela escolhe um nicho dela ali.
E aí, direciona,
você,
né?
É, se você não está naquele nicho, você nem toca também, né? Então, eu acho que é um momento de discutir isso agora.
E antes de finalizar, Dante, nós temos na Unesp, né, no Instituto de Artes, na Barra Funda, curso de música, né, educação musical, e também de arranjo, composição. Você pode deixar, de repente, uma reflexão para um aluno, jovem menino hoje, que começa aí, né, querendo trabalhar com arranjo ou com a própria composição? O que você pode deixar de reflexão mediante toda a sua trajetória?
Ah, bom, primeiro eu lembrei que eu fiz um workshop na Unesp, falando do Amazônia Órbita.
Ah, que legal, é mesmo? No IA?
Foi. Legal. Ali na Barra Funda, né?
Isso,
eu fiz lá.
Que bacana. Isso
foi bem bacana. Foi um convite do professor Igor Saumier, percussionista, baterista. Eu acho que, assim, tem que ser cabeça aberta, né? Você ouvir de tudo, sabe? Ouvir de tudo, assim, sem preconceito nenhum. Inclusive, qualquer ritmo, né? Até os que estão na mídia, né? Porque você tem coisa boa, né? Na mídia. Né? Eu tenho que ouvir de tudo e tenho que acreditar no que você gosta de fazer. Agora, tem que estudar muito, né? Não tem jeito.
O caminho é estudar.
O caminho é estudar, porque... muita gente pensa assim, ah, você tem como referência. Comparativo ao futebol, de novo, né? Você pode ser um craque, né? Mas assim, você não pode se basear, você vai se começar... Você pode ter aquele craque lá como exemplo, mas não pode dizer que você vai ser futebol, porque ali, 1.000 que não consegue, 1 que consegue. Então, é assim. E as coisas são assim. Então, você tem que ser aquele... procurar ser aquela pessoa, sabe? Aquele craque naquilo que você está fazendo. Ser o melhor naquilo que você está fazendo. Ser o melhor para poder sobreviver naturalmente da música. Não em você ser um grande astro, né? Porque às vezes eu pego, assim... principalmente quando eu dava aula. Agora eu não estou dando mais... O cara queria, achando que ele tinha que ser vindo para a música para ser uma grande estrela. Não, não é assim.
Sim, sem dúvida. Né? Primeiro é o prazer que você tem, a satisfação de tocar o instrumento, né? De viver o que você busca. Né?
E você tem que se tornar um profissional que você consiga viver daquilo. Se você passar disso, né, você conseguir ser... você vai ser uma estrela, mas... Você, no mínimo, você tem que ser um profissional que você consiga sobreviver daquilo. Né? Para isso, você precisa estudar muito. Então, é o exemplo que eu sei lá, a gente pode falar alguma coisa, né? Mas acho que cada um é um mesmo.
Sim, né? Legal. E antes de fechar, então, deixa aí seus contatos para o ouvinte que quer conhecer mais os seus trabalhos, onde te achar, ou deixa até contato para o show também.
Tá, bom, é sempre, as mídias de sempre, né? Facebook, Instagram, é Dante Ozzetti, meu nome é sempre Dante Ozzetti, lembrar que é dois abumbo e dois tapete, né? O-Z-Z-E-T-T-I, Ozzetti. Quer dizer, você me confunde, né? Põe um Z só, põe um T só. É O-Z-Z-E-T-T-I, Dante, né? Ozzetti. Isso eu tô no Instagram, no Facebook, no YouTube, é só colocar lá. Tem minha página no YouTube, né? Meu canal, que aí tem umas coisas mais selecionadas, né? Se você entrar no YouTube e procurar Dante Ozzetti, vai ver um montão de coisa e que não tá selecionada, você vai estar tudo misturado. No meu canal as coisas estão mais organizadas. E no Instagram também estão mais organizadas. E acho que é por ali que me acho.
Legal. Dante, muito obrigado por sua participação aqui no MPB Unesp. Parabéns pela sua obra. E qualquer novidade, apareça. E quem sabe aí você dá mais uma aula dessa aí sobre sua história aqui na Unesp, tá bom?
Opa, seria um prazer. E muito honrado com o convite, viu, Renato? Assim, a gente conseguiu marcar direitinho agora, né? Essa conversa.
Deu certo, né?
Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre essas coisas que você me perguntou, acho que se você foi preciso assim, nas coisas que me perguntou, então por isso que esse papo rolou muito bem. Né?
Legal. Obrigado, viu, Dante? Um grande abraço.
Um abraço a todos os ouvintes. Até mais.
Maravilha! Esse foi o grande Dante Ozzetti. E para finalizar o podcast, vamos ouvir Sobreviver, parceria do Dante com o Tati. E na voz de Nausete. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.